Vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia, o podcast da Boca Nervosa. Olá, querido ouvinte faminto, bora falar de sobremesas? Aquela parte doce da refeição pela qual tanta gente espera ansiosamente e eu super me incluo nesse grupo. Se você chegou agora, eu sou a Tamires Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com dois C's lá no Instagram, e esse é o 20º episódio desse seu podcast comilão. E para começar esse falatório, eu vou te contar como é que surgiu um dos ingredientes essenciais para que hoje exista uma variedade tão grande de sobremesas, o açúcar.
Senta que lá vem a história.
Pode até parecer que o açúcar é um produto nascido e criado no Brasil, de tão grande que é a nossa capacidade de produção e exportação açucareira. Mas a real é que nem cana-de-açúcar a gente tinha por aqui antes dos portugueses chegarem. A cana é, na verdade, uma planta asiática que viajou o planeta, e os chineses já utilizavam ela como alimento há mais de 5 mil anos. Porém, eles nunca foram bem-sucedidos na tarefa de solidificar o xarope da cana. Esse foi um job concluído com sucesso pelos indianos, lá pelo século V, e o primeiro nome dado a esse produto da cana era sarkara, que em sânscrito significa areia grossa. Os árabes que chegaram às Índias levaram o açúcar para o Oriente Médio, e de lá ele se espalhou pela Europa com pinta de item de luxo durante as cruzadas, aquelas empreitadas cristãs que combatiam o domínio islâmico. E toda essa situação tensa e bárbara pelo menos serviu para mostrar ao mundo que ele também pode ser mais doce e de muitas maneiras. Agora que você já sabe de onde veio o açúcar, eu vou dar 5 dicas de sobremesas que eu amo e que valem cada caloria. A primeira dica de hoje é uma criação tão simples quanto boa, que é o Bivolt, da Brasa Elétrica. Os caras foram lá e juntaram em um mesmo pote uma camada de brigadeiro com outra de mousse de chocolate por cima e fizeram um dos melhores antídotos para TPM que eu já conheci. De quebra, você ainda pode comer uma pizza sempre boa, antes ou depois da sobremesa, porque, olha, a ordem dos fatores não altera esse resultado. O Insta deles é o arroba braselétrica com dois T's de tatu, tudo junto. Agora, para quem ama merengue, a segunda dica de hoje é certeira. Passa lá na Gelato Boutique para provar o Baked de Alaska. Essa sobremesa retrô que jamais devia ter saído de moda e é basicamente feita por uma bola do gelato que você escolher, com uma cobertura de merengue maçaricado na hora. Eu sempre recomendo algum sabor mais cítrico de gelato, que é para dar aquele contraste com o açúcar do merengue, mas fica a sua escolha também. Tudo que você escolher certamente vai ficar bom. O Insta de lá, para você dar uma olhada na cara do Baked de Alaska, é o arroba gelatoboutique, tudo junto. A terceira dica de hoje é de um doce francês super clássico e que a Tartelier faz muito bem, o Mil Folhas. Sabe aquele doce bonito que é feito de camadas de massa folhada e outras de creme de baunilha? Pois é, eles fazem tão bem o doce que vira e mexe rola por lá o Festival de Mil Folhas, que traz vários sabores diferentes, como pistache, doce de leite, Nutella e por aí vai. Para você ver a cara de todos eles, passa lá no arroba tartelier. Bolo é uma das sobremesas que eu mais amo na vida e, na verdade, eu comeria todo dia se eu não tivesse assim a menor intenção de passar pela porta de casa. E um dos que eu mais gosto é o de chocolate branco com morango, da Santo Pão. Ele é desses doces bem formiguentos, mas que não chega a ser aquele enjoativo, meu Deus do céu, porque ele tem um morango ali no meio para dar aquela quebrada na doçura do creme de chocolate. O perfil deles no Insta para você ir caçar esse bolo é o arroba sto.pão. Agora, para chutar o pau da barraca nessa quinta e última dica, eu deixo vocês pensando sobre a torre de panquecas com calda de frutas vermelhas, morangos frescos e muita Nutella, que você encontra a qualquer hora do dia ou da noite lá na Condimento. Para começo de conversa, que as panquecas de lá são perfeitas e fofinhas, então elas ficam bem na fita até sem nada acompanhando. Aí, quando você decide juntar todas essas outras delícias por cima, não tem uma pessoa na mesa que não queira provar um teco dessa torre. Passa lá no Insta, arroba condimentocafé, para você ver a cara desse problema que eu te trouxe agora. Então, bora para a leitura dessa semana do livro 1001 Comidas para Provar Antes de Morrer. Hoje a gente dá uma passadinha pelo capítulo dos doces no livro, para falar sobre aquela que é a precursora da Nutella, a gianduia. Talvez essa seja a combinação perfeita entre chocolate e nozes. A gianduia combina o chocolate com as famosas avelãs da região de Lang, no Piemonte. Os britânicos, porém, podem reclamar uma parte do crédito pela invenção italiana. Os bloqueios marítimos durante as guerras napoleônicas contribuíram para criar uma escassez de chocolate por toda a Europa, situação que perdurou até o fim da primeira metade do século XIX. Chocolatiers inventivos no norte da Itália começaram a adicionar a seu chocolate uma pasta moída feita com as avelãs cultivadas na região, fazendo render o pouco cacau que tinham e, ao mesmo tempo, dando início a uma nova tradição. Batizaram a criação com o nome de um personagem cômico do Carnaval de Máscaras, que representa o Piemonte. E um dos primeiros produtores comerciais foi Pierre Paul Caffarel, que aperfeiçoou sua receita em 1865 e começou a vendê-la no formato de um barco de cabeça para baixo que se consagrou embrulhado em papel laminado dourado. Outros o seguiram, incluindo Ferreiro, cujo rocher recheado de gianduia pode ser encontrado em todos os lugares, mas não é mais do que uma imitação sem graça da receita original. Os bastões de gianduia Venke, elegantemente disfarçados de charutos, fazem sucesso entre os conhecedores. A melhor gianduia tem um sabor marcante de avelãs torradas, textura lisa e sedosa e um agradável paladar de chocolate, sem a doçura enjoativa das versões produzidas para o consumo em massa. Olha, parece que quem escreveu essa parte do livro tinha algo muito forte contra os pobres coitados dos Ferreiro Rocher, né? Mas e aí, as lombrigas pularam pra fora? Você se animou pra ir atrás de uma dessas sobremesas? Se você tem comentários sobre esse episódio que tá terminando agora, me manda um e-mail lá no bocanervosa@gmail.com pra gente bater esse papo, ou passa lá no @bocanervosa2cs no Insta e deixa suas sugestões pros próximos episódios. Ah, e se você tá curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple ou Google Podcast deixar sua avaliação, corre lá, porque é o seu review que ajuda a ranquear esse falatório aqui e aí outras pessoas passam a escutar ele também. Esse seu podcast semanal sobre gastronomia também está disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso, um beijo e até a semana que vem.